Outro tema, peço licença aos senhores para lhes alertar. Nós não estamos, com o nosso parecer, diminuindo receita de nenhum estado produtor ou confrontante. Aquilo que está definido como receita em 2010, ela parte de 2010 e avança no sentido gradual e progressivo dos números em reais. Após deduzidos os valores pagos aos entes produtivos e aos municípios afetados, por operação de embarque e desembarque, o restante será distribuído da seguinte forma: União 40%, 30% ao Fundo Especial dos Estados e 30% ao Fundo Especial dos Municípios. O PLS estatui ainda que os recursos distribuídos pelo Fundo Especial terão suas despesas vinculadas à educação, 40%. Atentem os senhores. Ninguém está distribuindo essas riquezas sem uma cobrança, sem um contra-recibo, Russo, do que vai ser investido. No caso aqui, o senador Wellington, e nós aperfeiçoamos isso, diz 40% para infraestrutura, 30% para saúde, 30% para uma série de programas de erradicação da miséria e da pobreza, cultura. De acordo com o senador Dias, o autor da matéria, a divisão proposta em seu PLS é a mais justa, pois distribui equanimemente as riquezas de petróleo. Esse é um breve relato do projeto do senador Wellington Dias. As demais matérias apensadas, eu faço todas as considerações, os senhores podem acompanhar aí nas matérias, nas folhas 7, 6, 5 e 4, e vem a análise do projeto. A análise do projeto. Sobre o PLC 16, eu tomei como base dois projetos. O projeto do senador Wellington Dias, o 448, e o PLC 16 de 2010. E faço uma avaliação sobre esses dois projetos que culmina, que colima, que converge todos os 21 outros pareceres, outros projetos. O PLC 16 de 2010. Conforme já explicado no relatório, a tramitação do PLC 16 de 2010 difere da usual que vemos nessa casa. Isto porque o conteúdo principal do projeto, que seja a normatização do regime de partilha de produção para a exploração do petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, foi incorporado a um outro PLC, mais especialmente o PLC 7, que tratou, não sei, os mais antigos na casa podem recordar, tratou da instituição do Fundo Social. Quando chegou ao Senado Federal, o PLC 7 de 2010 foi aprovado na forma de emenda substitutiva, que incorporou quase todo o conteúdo do PLC 16 e foi convertida na Lei 12.351, com o veto do Presidente da República já mencionado. Tendo em vista que esse processo de tramitação, pouco usual, não iremos concentrar nossa análise naquilo que já foi transformado em lei, é óbvio, pois consideramos que os dispositivos para os quais houve deliberação da Casa estariam prejudicados, nada impede, portanto, temas que ainda não foram apreciados pelo SPLC possam vir ser em forma de aprimorar o regime de partilha de produção. Quais são os temas que eu trago? A falta de teto para recuperação de custos e mecanismos de royalties ressarcíveis. A partilha de produção é realizada da seguinte maneira: uma parte da produção é retida pelo contratado a fim de compensar os seus custos de produção. Isso é o chamado cost oil, ou custo em óleo. A parcela restante de petróleo é transformada em profit oil, ou que é excedente em óleo, a qual é dividida entre o Estado e o contratado. Na partilha, não tem a participação especial. Ela é feita com um bônus de assinatura e as diferenças entre a partilha do processo de produção, no chamado óleo, custo de óleo, e óleo excedente. A União fica com o óleo excedente para mandar para o Fundo Social. A experiência internacional mostra que o excedente em óleo, em regra, costuma ser dividido na razão de 60% para o Estado e 40% para o contratado. Mas tal fração pode variar em atenção aos seguintes aspectos: volume de produção, preço do petróleo, taxa de retorno, que induz uma série de diferenças que serão analisadas contrato a contrato. Achamos importante, e aí vem a primeira contribuição que esse projeto de lei dá ao processo, achamos importante emendar o projeto para estabelecer um piso percentual de excedente em óleo a ser entregue à União, que não poderá ser inferior a 40% do excedente óleo. Normalmente, Pimentel, esse excedente é 60%. Mas como as empresas podem questionar esse excedente, dizendo que o seu custo de produção foi muito alto, nós estabelecemos um piso inferior, não menor do que 40%. A necessidade de se permitir expressamente a progressividade da alíquota do excedente de óleo em favor da União. É um outro tema de contribuição que nós trouxemos aqui para o relatório. A necessidade de permitir a progressividade da alíquota. A partilha de produção devido ao petróleo em óleo de custo e óleo excedente. O óleo de custo pertence integralmente ao contratado. O óleo de custo pertence integralmente ao contratado. Apenas o óleo excedente será partilhado entre a União e o contratado. De acordo com a Lei 12.351, a alíquota será determinada na licitação do campo e será única para cada contrato, independente da lucratividade do campo. Entendemos que esse sistema pode ser aprimorado, induzindo alíquotas progressivas, de forma que os campos mais lucrativos possam gerar mais receita ao Estado. É tão óbvio essa afirmação, essa contribuição, os campos mais lucrativos podem ter alíquotas diferenciadas a ter o Estado maior receita. Da mesma forma, o contratado se beneficiaria, pois em caso de baixa lucratividade, a alíquota seria mais baixa também. Possibilidade de formação de joint venture com recursos orçamentários da União é um modelo adotado no PLC do 2010, que nós juntamos em forma de capítulos. Nós mantivemos todo esse modelo, que é um modelo hoje operado na Europa, principalmente na Noruega, a formação de consórcios, forma de joint venture, em que o próprio Estado passa a arcar com os riscos da produção e da exploração. Possibilidade do óleo pertencência à União ser comercializado abaixo do preço. Nós evitamos isso, porque este óleo pertence à União, ele tem que ser comercializado pelo preço de mercado e ele passa a ser orçamentarizado para que a União possa dar em forma de subsídio as receitas do seu orçamento. Vamos à frente. Aí eu venho analisando as emendas ao PLC 16, analiso cada emenda. Uma emenda do senador Ademir Santana, que nós aproveitamos por ser meritória, explicita a individualização do bloco, é a proposta de individualização do bloco de produção, de apropriação do custo em óleo. Uma outra emenda da senadora Marina Silva, naquilo que determina a emenda número 11, nós aproveitamos também, que são os estudos técnicos acerca da vulnerabilidade ambiental. Também recebemos e recolhemos uma emenda da senadora Criana Marina Silva, a emenda número 15, que tem conteúdo similar. Uma outra emenda do senador Ademir Santana inclui os elementos essenciais para o edital de licitação, nós recolhemos também. Uma outra emenda de sua excelência, a emenda 22. A emenda 54 da ministra, hoje senadora e hoje ministra, Idelis Salvato, que propõe novos critérios para definir linhas de projeção dos limites territoriais, Requião, concordamos com a sugestão de definir novas linhas de projeção, mas para evitar alterações súbitas nas receitas já apresentadas, propusemos um outro critério de projeção, aquele que lhe falei, que contempla e beneficia o seu Paraná, né? Baseado em paralelos e medianos e meridianos. Vai lucrar mais o Paraná, com certeza. Emendas 7, 26, 29, 50 e 52 tratam das participações governamentais, especialmente na distribuição dos royalties. Conforme já explicamos, é importante redistribuir as receitas de petróleo e o substitutivo se baseará na proposta do senador Wellington Dias. Análise do PLS 448. Na descoberta dessas reservas gigantescas, tornou-se premente o debate sobre a distribuição de royalties e participação especial. Faço uma avaliação sobre o projeto do senador Wellington Dias e venho para todos os demais. Trata-se de uma distribuição claramente injusta, essa que está hoje. O petróleo, como de resto, toda a riqueza do subsolo é patrimônio da União, de todos os brasileiros. Não faz sentido que a maior parte dessa riqueza fique concentrada em poucos estados e municípios. A perpetuação de um quadro atual torna-se ainda mais grave diante de dois fatos. O primeiro é que a maior parte da produção tende a ocorrer a dezenas ou mesmo centenas de quilômetros da costa. Torna-se assim cada vez mais tênue a relação entre produção e impacto sobre municípios ou estados confrontantes. Em segundo lugar, o volume dos recursos envolvidos é grande e crescente. Em 2010, royalties e participação especial geraram em conjunto quase 22 bilhões de reais aos cofres públicos. Cenários mais moderados prevêem 60 bilhões em 2020. Cenários mais otimistas chegam a prever 100 bilhões anuais na virada da próxima década. Não se pode permitir que o volume desses recursos seja concentrado em poucos estados e municípios. Faço uma avaliação sobre o projeto do senador Wellington Dias e trago para os senhores que o Plano Decenal de Energia, PDE, elaborado pela Empresa de Pesquisa de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia até 2020, quase toda a produção de petróleo deve ocorrer sob o regime de concessão, mais especialmente ou especificamente na produção prevista de 6 bilhões de barris por dia. Nada menos do que 5,7 bilhões de barris ao dia serão provenientes de campos já concedidos. O restante, em sua grande maioria, peço...
Senador Vital,
sim.
A presidência solicita de Vossa Excelência permissão para prorrogar o tempo da sessão até o necessário para que Vossa Excelência conclua o seu relatório.
Eu estou perto, até porque não posso deixar, embora sei que o relatório é longo, o relatório é, senador Wilson Santiago, caro presidente, o relatório é detalhado, até pela importância da matéria, eu não poderia me furtar a discutir cada ponto do relatório, até porque o debate na casa vai ser um debate muito rico, né? Por força dos meus companheiros senadores que estão prontos também para debater a matéria. Assim, para atender o objeto extremamente justo, em nossa opinião, de uma melhor distribuição das receitas do petróleo, é necessário alterar as regras de distribuição para os contratos em andamento. Destaque-se que, de forma alguma, a imposição de novas regras de distribuição de royalties e participação especial pode ser vista como quebra de contrato. Eu peço a atenção dos senhores para essa nuance jurídica. De forma alguma, a imposição de novas regras para distribuição de royalties e participação especial pode ser vista como quebra de contrato. O contrato, senhores, é entre a União e a empresa de petróleo, Mozarildo Cavalcante. O contrato é entre a União e a empresa de petróleo. Este contrato estabelece a alíquota dos royalties, as regras de cálculo da participação especial, mas ela é silente no que diz respeito à distribuição dessas regras, e nem se poderia ser diferente. O que interessa para a empresa de petróleo é o valor que paga a União, e a forma como esses recursos são distribuídos cabe efetivamente à União. Então não há nenhuma quebra de contrato. Vamos à frente. Entendemos que o PLS 448 de 2011 atende a três princípios enumerados anteriormente. Altera as regras de distribuição, garante recursos para os não produtores a curto prazo e preserva as finanças dos produtores. Três pilares básicos, elementares, e que nós vamos discutir aqui, que foram capitais para a elaboração desse relatório. Primeiro, garante recursos para os não produtores, para aqueles de Roraima. No curto prazo, já em 2012, vou trazer os recursos estado por estado aqui, se os senhores me permitirem. Preserva as finanças dos produtores à luz do arrecadado em 2010, senador Wellington. É assim mesmo? O senhor me corrija, senador Wellington. Esse relator é pequeno ante a dimensão cultural que você tem, Vossa Excelência tem nesse assunto. É verdade. O PLS, contudo, precisa ser aperfeiçoado. E nós estamos aperfeiçoando com algumas emendas que trouxemos em forma de substitutivo. Bom, chegou a hora das tabelas que os senhores já têm em mãos. Senador Walter Pinheiro, Vossa Excelência que contribuiu e muito com a sua experiência energética, né? E principalmente com as nossas viagens como relator e presidente da Comissão de Orçamento, quantas vezes eu consultei Vossa Excelência sobre a necessidade da aprovação e como eu deveria iniciar a apreciação desse projeto. Vamos a, aqui está, para conhecimento dos senhores, um documento oficial do governo federal, da EPE, através da presidência do Maurício Thomas, que prevê a arrecadação de royalties e participação especial, a participação de royalties e participação especial ano a ano. Aqui está o documento. Regime de concessão. Como que nós fizemos? Vamos às tabelas. O regime de concessão. A União recebia 30% dos contratos de royalties no regime de concessão. É o que recebe hoje. Para 2010, a União cedeu, na tentativa de convergir interesses dos três modais, cedeu 10% daquilo que ela arrecadava em royalties. E ficou com 20%, Benedito. Então, a União ficará com 20% até 2019. Os estados confrontantes tinham 26,25% desses royalties. Pela nossa proposta, passarão a receber 20% até 2019. Os municípios confrontantes têm 26,25%. Pela nossa proposta, passa de 17% e cai até 4%. Os municípios afetados começam com 8,75%, vai para 3% e caem para 2%. O fundo especial, que é o fundo especial, é aquele que junta, que une FPM e FPE como bases até o final de 2002, meu querido senador goiano, e seremos efetivamente, teremos outros critérios do FPE e o FPM para tomarmos como base a partir de 2012. Mas o fundo especial que congrega estados não confrontantes, né, e não produtores. Esse fundo especial começa em 2000, hoje é 8,75. Começa com 40% e vai para 54%, sendo que 27% para os municípios e 27% para os estados. A participação especial. A União tinha 50%. Nós diminuímos para 42% e vai num crescendo até 46% a partir de 2020. Os estados confrontantes tinham 40%. Nós diminuímos de 34% e chegarão a 20% em 2020. Os municípios confrontantes tinham 10%. Ficarão com 5% e virão a 4% até 2020. E o fundo especial começará com 19%, e os senhores estão acompanhando aí nas tabelas que distribuí, e vai até 30%. Isso é com relação aos royalties e participação especial no que diz respeito ao regime de concessão. E os senhores me perguntam, esses números, eles estão em escala decrescente. Mas essa escala decrescente não impede que eles possam crescer em forma absoluta em termos de reais. E aqui está a prova. A União, em 2010, com esses números, atentem os senhores, a União em 2010, que recebeu 8 bi e 510 bilhões de reais, Aníbal, você que me está dando o carinho de sua atenção, como sempre, muito elegante, ela receberá em 2011 10.300, em 2012 essa queda vai para 8.800, mas já em 2013 a União recupera, senador Blairo, vai para 10.200, depois vai para 11.900 em 2014, 13.900 em 2015, 17.300 em 2016, 19.500 em 2017, 21 em 2018, 23 em 2019, 27 em 2020, 30 em 2021 e 34 em 2022. Quer dizer, isso aí é em termos reais. Não há nenhum prejuízo para a União. Nós começamos com o valor de 2010. Em 2012, nós partimos com o mesmo valor de 2010. Os estados. Em 2010, os estados confrontantes receberam 7 bilhões e 15 milhões de reais. Atentem, senhores. Os estados confrontantes receberam 7 bilhões e 15 milhões de reais. Em 2011, receberam 8 milhões e 500 milhões de reais. 8 bi e 500. Em 2012, ele vai receber mais do que recebeu em 2010. 7.700. Em 2013, os estados já recuperam e recebem 8.300. Em 2014, 9. Em 2015, 9.600. 2016, 11.300. 2017, 12. 2018, 12.800. 2019, 13.300. Quase 14, 2015, quase 16, 2021, quase 18. Os estados confrontantes, eles perdem em termos percentuais de morte. Naquela conta que você tão bem entendeu, eles perdem em pontos percentuais, mas ao mesmo tempo, pelo aumento da produção, sem contar com a variação do preço do barril, mas com o aumento da produção, eles continuam ganhando, para não ter as suas despesas e as suas receitas orçamentárias algum tipo de solução de continuidade.